Muito bem, estivemos fora do ar devido problemas técnicos, mas já voltamos com ele, o Marinho Santos, mais uma vez. Bom dia, Marinho Santos.
Valeu, valeu, que valeu, Tony. Bom dia para você, bom dia para todos os nossos ouvintes. É, estivemos aí fora do ar por alguns instantes aí. Probleminha lá na nossa torre de transmissão, Banco da Vitória, mas já...
Mais precisamente com a internet, né?
Internet no Brasil é diferente da internet de Maduro, lá na Venezuela. É isso?
Abafo casa.
É, bom dia, bom dia. E Tony, começando, né, a semana, começando aqui pela Gabriela FM, iniciando mais um Tropa de Elite. E você, ouvinte privilegiado, acorda pra vida. Alô, Maitá, 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 Maitá. Aí no Big Meira, acorda pra vida, meu filho. Acorda pra vida, porque o Tropa de Elite está no ar. Com Tony Café e com Marinho Santos.
Muito bem, Marinho Santos, vamos manchetar, né? 6:09. 6:09, bom dia.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Olha, Tony, antes das manchetes, vamos saber a previsão do tempo. Como é que está o tempo em Ilhéus para hoje? O tempo na região sul do estado, porque ali tem nuvem carrancuda, mas o sol aparece lá no fundo, lá por trás do Alto da Bela Vista, prolongamento da antiga Avenida Petrobras.
Muito bem, Marinho Santos, o clima para hoje é um clima ameno, né? 22 graus, possibilidade de chuva 65%, umidade relativa do ar 98%, ventos a 8 km. O clima desta segunda-feira com leves pancadas de chuva durante o dia.
Portanto, aí, então, esse clima aí que a gente vai chegando nesse início de semana, batendo na sua porta, ligando o seu rádio, aumentando o volume e botando pra ver doer, botando pra quebrar aqui, viu? Até às 8 tem Tropa de Elite. Você que tá nos distritos aí, receba o nosso abraço. O abraço da Gabriela FM, o abraço do programa Tropa de Elite. Agora vamos às principais manchetes e que serão notícias no programa de hoje.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
5 mortos durante operação policial em Jequié, após o carro realizar uma manobra suspeita, a polícia foi atrás. A abordagem policial flagra e prende vereador com porte ilegal de arma de fogo e drogas. Antônio Carlos dos Santos, ilhéense brutalmente assassinado e esquartejado em Goiânia, lá em Goiás. Comissão formada por entidades de classes ligadas ao comércio, polícia militar, representantes da Prefeitura Municipal de Ilhéus, uma promessa de pente fino na área central de Ilhéus. Mas não é só na área central, não. Você chega ali no Parque Infantil, o cartão postal são pessoas menos favorecidas, e tomando cachaça, corote, usando drogas, crack e por aí vai. Não é só no centro de Ilhéus, não. Olha, a bala, aquela bala que atingiu o pescador de Juerana, o José da Paixão, matou José da Paixão, pertence mesmo ao policial militar Antônio Araújo da Silva Filho, ele que é do 15º Batalhão da Polícia Militar de Itabuna. Capitão da Polícia Militar apontado como cabeça da organização criminosa que vazava informações, atrapalhava ações da polícia, pedia propina e solicitava Todd em troca de favores. Olha, a mulher acusada de esfaquear o marido na cabeça, no peito, no ombro e também no pescoço. Ele deu entrada no Hospital Regional Costa do Cacau, procedente do Banco da Vitória. E denúncia de tráfico de drogas no Banco da Vitória. Papelotes de cocaína foram apreendidos. E por último, a ótima boa notícia. A boa notícia ótima é que o Colo-Colo garante retorno. Primeira divisão do futebol baiano de forma invicta.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa para você que tá ligado aí, viu? Alô, dona Zumira, bairro São Miguel, acorda, minha filha. 6:14. 6:14, daqui a pouquinho tem Vini Santana. Vini Santana, direto de Uruçuca. Ainda tem o Edenildo Braga, bola dentro. Nath Almeida, o Souza Pina, direto de Itabuna. E Paulo José, direto de Camacan. Daqui a pouquinho os nossos correspondentes estarão aqui participando do programa de hoje. E você, Paulo? Tony Café, final de semana foi...
Final de semana tranquilo, tudo em paz, né? A política começou e a gente que trabalha com comunicação tá sempre se movimentando aqui na região e tal.
Começa a pegar fogo agora, né?
Agora a partir de 16 de agosto aí tá tudo liberado.
E depois das convenções...
Aí o pau quebra na cardinoca. E vamos fazer aí as convenções e...
Acelera, né? Depois das convenções vai acelerar
exatamente.
O clima político, os pré-candidatos a vereador... Os pré-candidatos a prefeito, e aí vai afunilando e a gente vai vendo quem é quem depois das convenções. Agora são 6:00, a hora certa para você. São 6:16. Ainda tô ainda bombardeado com a gripe. E você não pegou essa gripe não, graças a Deus.
Graças a Deus.
É porque você fica muito distante de mim aí, não dá pra poder pegar aí o bafo. Mas segura a onda aí, vai tomando remédios.
Vamos lá.
Esse final de semana meu foi xarope, foi injeção no braço, e por aí vai, viu? Foi Vick, e por aí vai, pra poder segurar a onda tá aqui hoje. Mas meus amigos... 6:18, você vai segurando a onda comigo aí do programa até a gente dar 100% aí, viu, Tony? Vai
beleza,
me ajudando aí.
Tranquilo.
Olha, a Prefeitura Municipal de Ilhéus e a Companhia 68 farão busca ativa de pessoas em vulnerabilidade social em Ilhéus. A reunião ocorreu na Associação Comercial e a comissão formada por entidades de classes ligadas ao comércio local, a Polícia Militar e os representantes da Prefeitura devem fazer um pente fino na área do centro da cidade de Ilhéus. E é o que eu já falei, não é somente no centro não. Bairro da Conquista ali, aquela Praça da Conquista, que às vezes ali fica com um bocado de meioteiro, chamado também de cachaceiros, de usuários de drogas. E a polícia, já que a polícia vai estar presente junto com a prefeitura, com essa comissão formada, com o objetivo de identificar pessoas que vivem em situação de rua e usuário de drogas, essa medida que visa aproximar os serviços de saúde e acolhimento a essas pessoas. Agora eu pergunto, colocar onde vai acontecer na próxima quarta-feira, E por isso foi feita uma reunião na última terça-feira, dia 24, na Associação Comercial de Ilhéus, onde um encontro fez parte das estratégias que serão, que deverão ser colocadas em prática e que devem resultar na melhoria da segurança no centro da cidade de Ilhéus. Uma das queixas recorrentes dos comerciantes é o arrombamento dos estabelecimentos. Os crimes que estão sendo praticados, né, por moradores de rua e usuários de drogas. Essa melhoria do serviço de iluminação pública e o isolamento de imóveis abandonados para evitar o uso desses espaços. E aí os caras, o espaço está lá de bobeira, eles vão lá e colocam a boca de fumo. Aí a venda e comercialização de drogas, que são algumas das medidas que devem serem adotadas nos próximos dias pelo Poder Executivo. Segundo informações, essa reunião tratou da segurança e acolhimento das pessoas com vulnerabilidade . Representantes da CDL dialogam entre as entidades institucionais e o Poder Executivo, buscando fortalecer, e dizem que tem avançado bastante no sentido de garantir essa ação integrada e que traga benefícios para toda a sociedade. O Gustavo Pestana, do setor de abordagem social da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, ele diz que a gestão envolve saúde pública, segurança, bem-estar e outras áreas. E somente unindo forças, vamos fazer mais dignidade, trazer mais dignidade para as pessoas. Então, a comunidade da 68ª Companhia Independente da Polícia Militar, o Major PM Carlos Araújo, diz que é necessário registrar o boletim de ocorrência e subsidiar o trabalho das forças policiais. Ele disse ainda que o efetivo está à disposição para garantir a segurança do cidadão liense, seguindo a orientação e determinação do Coronel PM Souza Júnior, que é o chefe do Comando de Policiamento da Região Sul. Também participaram da reunião o Tenente Malherbe, da 68, a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, a secretária Carla Serafim, o presidente da OAB, presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Antônio Acosta, além de representantes da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, Sindicato dos Comerciários de Ilhéus, do Shopping a Céu Aberto e empresários locais. Portanto, aí, uma boa notícia, e nós esperamos que venha resolver a problemática de esse pessoal. São pessoas menos favorecidas, pessoas humildes, que não conseguem trabalho, e aí vai para drogas, cachaça, meiota e por aí vai. São e 23 Tony Café.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Muito bem, Marinho Santos, agora é hora do povo falar. Bom dia, Marinho Santos, Tony Café, Samurai do Asfalto. Deus abençoe a todos, uma ótima semana. É, o Thiago Santos também está mandando um abraço para todo mundo e desejando um bom dia. E o Walter Ecologia, bom dia, Walter.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Bom dia, família Gabriela FM. Galera massa de Ilhéus, aquele abraço. Marinho Santos está de bem com a vida. O Vitória ganhou 2-0 fora de casa. Deu pau no Palmeiras, só que o Palmeiras também é do amigo Marinho Santos. Vasco perdeu, o Vasquinho de Marinho. Mas, em compensação, o nosso Colo-Colo, o nosso Tigrão, está na elite de novo, outra vez, Marinho. Show de bola, papai. Olha só, avisando, próximo dia 10, inauguração do Ecologia Praia. Verdade? Heineken de 600ml, R$13. Marisco, petiscos, picanha na brasa e muito mais para vocês com precinho especial. Você vai ficar frente a frente, cara a cara com o mar. É isso aí, estamos juntos. Dia 10, inauguração. Só lembrando que no dia 9 tem um aquecimento, tem as preliminares. Quem puder aparecer, estaremos já de portas abertas. Estamos juntos, Marinho. Um grande abraço, meu brother.
Valeu que valeu, Walter. Walter, eu tô bombardeado aqui com a gripe, viu? Mas tô tentando levar aí até as 8 aí o Tropa de Elite com o Tony Café, viu?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Bem, 6h33, 6h33, estamos de volta com o Tropa de Elite, a metralhadora da informação, no oferecimento dos supermercados Meira, Nove Mistura, Pré-Maldados Guanabara, Planeta Doce, Goti Tintas, Constru Forte, Pomada Especialista, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso e Ecologia Praia. 6h34.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Marinho Santo!
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 6h34. 6h34. Olha a bala que atingiu o pescador. O pescador lá de Juerana, que matou o pescador, saiu da pistola do policial militar, e o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna recebeu o laudo pericial da microcomparação balística. Essa microcomparação balística confirmou que a arma de fogo pertence ao policial militar Antônio Araújo da Silva Filho, ele que é lotado no 15º Batalhão de Itabuna. E de acordo com o Ministério Público, a arma foi usada no homicídio do pescador José da Paixão Nascimento, quando estava a bordo de um carro modelo Uber, no último dia 5 de maio de 2024. O laudo foi encaminhado ao Ministério Público, posteriormente anexado na ação penal que corre em segredo de justiça. Então aí, não teve dúvida mais nenhuma, ninguém tem mais nenhuma dúvida, depois da perícia, a microcomparação balística. E aí, o policial já está preso, vai continuar provavelmente preso e responder pelo erro praticado, pelo homicídio praticado, né? Agora são 6h36 na cidade do cantor Itaçuci. 6h36, Tony Café.
Muito bem, Manuel Santos. 6h36. Na cidade maravilhosa, né, Ilhéus, a princesinha do sul. Marinho, é o seguinte, é... o brasileiro judoca... O brasileiro judoca, o William Lima, conquistou na manhã deste domingo, né? A primeira medalha olímpica do Brasil. A primeira medalha do atleta com 24 anos, né? É, o William perdeu a disputa contra o japonês Yofumi Abe, mas ficou com a prata nas Olimpíadas de Paris 2024, né? É o Brasil nas Olimpíadas.
É, já que o Brasil está nas Olimpíadas, como o Walter Ecologia falou e mandou muito bem, o Palmeiras, do meu amigo Seu Dico, lá do Banco da Vitória, que também é torcedor do Vitória. Seu Dico, Vitória ganhou 2-0 lá em São Paulo. Deixou a torcida Vitória, amado aqui em Léus, todo mundo feliz da vida. E eu sei que também o senhor, apesar de ser Palmeiras, mas também é torcedor do Esporte Clube Vitória. Vamos chamar Edenildo Braga?
Vamos lá.
Já que ele está lá, né, no departamento esportivo, ele está aí com as notícias do futebol. Bahia empatou com o Internacional. Alô, alô, Edenildo Braga, vem comigo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, Edenildo.
Bom dia pra você, Marinho Santos, Tony Café, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Campeonato Brasileiro Série D, jogos do final de semana envolvendo as equipes da Bahia. A equipe do Itabuna venceu a Anápolis pelo placar de 1-0 e tem vantagem na próxima partida fora de casa para garantir vaga à próxima fase da competição. Já Jacuipense empatou com o Iguatu jogando em casa, placar de 0-0, jogo de volta no próximo final de semana. Campeonato Brasileiro Série B, a equipe do Mirassol bateu o Operário pelo placar de 1-0, o Curitiba bateu a Chapecoense 1-0, o Sport venceu a Ponte Preta 3-1, Guarani 1, Brusque 0, América Mineiro 2, Ceará também 2, e o CRB empatou com o Santos em 1-1. Na primeira colocação está o Santos, 33 pontos. Na segunda colocação, a equipe do Mirassol, Vila Nova e América também tem 29 pontos conquistados até aqui. No Campeonato Brasileiro Série A, a bola rolou no final de semana. Palmeiras 0, Vitória 2. Excelente triunfo do time baiano. 2-0 fora de casa sobre a equipe do Palmeiras, que usou a equipe mista. O Juventude perdeu para o Criciúma 2-1. O Bahia cedeu empate no finalzinho para o Internacional 1-1. Botafogo foi surpreendido pelo Cruzeiro, perdeu em casa pelo placar de 3-0. Fortaleza bateu São Paulo 1-0. O Fluminense venceu mais uma, bateu fora de casa o Bragantino 1-0. O Flamengo venceu o Atlético de Goiás 2-0. O Grêmio venceu o Vasco pelo placar de 1-0. O Atlético Mineiro venceu o Corinthians 2-1. E o Cuiabá perdeu em casa para o Atlético no Paraná 2-1. A liderança agora é do Flamengo, 40 pontos conquistados, ganhando saldo de gols a posição para o Botafogo, que é o segundo colocado também com 40. O terceiro colocado é o Palmeiras, 36. Quarto colocado é o Fortaleza, também com 36 pontos. O Bahia é o sétimo colocado, 32 pontos. Na zona de rebaixamento, o Vitória, 17º colocado, 18º Cuiabá, 19º Fluminense, e o Atlético de Goiás é o lanterninha do Campeonato Brasileiro na sua Série A. E agora vamos falar sobre o Campeonato Baiano Série B. Já tem aí a decisão confirmada entre Colo-Colo e Ponte Preta. Porto Seguro. O Colo-Colo garantiu a sua classificação para a grande decisão e já o acesso para a Série A do ano que vem. Empatou com o Grapiúna em 0-0, jogo realizado sábado no estádio Joia da Princesa. Primeiro jogo foi em Ilhéus, no Mário Pessoa, e o Colo-Colo com gol de Neto venceu por 1-0. No sábado, empate em 0-0, Colo-Colo na final da competição. Desceque aí para Paulo Salles, mais uma vez, subindo uma equipe para a Série A. É o 8º acesso na Bahia. Já tem 9 acessos na carreira o treinador rei do acesso, Paulo Salles. O Fluminense não conseguiu vencer o Porto Seguro. Foi empate em 1-1. Primeira partida 2-1 para o Porto e o Porto Seguro, de forma inédita, pela primeira vez participando do Campeonato Brasileiro Série B, o Baiano Série B, e já garantiu a classificação para a Série A do ano que vem. Portanto, a final do Campeonato Baiano Série B vai acontecer entre Colo-Colo e Porto. As duas equipes já garantiram na Série A do ano de 2025. Parabéns aí ao Tigrão e parabéns ao Porto, que estão aí na Série A do Campeonato Baiano 2025. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a chamada de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Tony Café. Um abraço, boa semana a todos, bom dia.
Bola dentro.
Valeu que valeu aí, Edenildo Braga. Edenildo Braga feliz da vida aí com a vitória do Esporte Clube Vitória lá em São Paulo para a equipe do Palmeiras e com o Colo-Colo na grande final aí do Baianão, segunda divisão. Acesso à primeira divisão. E o Paulo Salles, técnico da equipe do Colo-Colo, ele que é o bambambam, bam, bam, viu?
E seu Vasco?
É, meu Vasco é sem vergonha. É, perdeu para o Grêmio. Olha, podridão na Polícia Militar da Bahia. É, me vê um Todd. O Todd é, ó, o código usado por um policial militar para cobrar propina.
Sabe que Todd era aquela bebida lá? Que
é, o capitão da, ó, um oficial, capitão da Polícia Militar, responsável pelo esquema criminoso, apontado como sendo o cabeça de uma organização criminosa especializada em vazar e atrapalhar ações policiais, o capitão Fabrício Carlos Santiago dos Santos. Ele tinha uma forma peculiar de pedir propina a empresários, políticos e potenciais clientes. No lugar das palavras dinheiro e grana, o capitão solicitava um Todd. Todd em troca de favores. E no decorrer da apuração do caso, os investigadores ouviram o oficial usar o nome da bebida achocolatada diversas vezes. Acusado de vazar informações e atrapalhar operações policiais, o grupo criminoso agia em Santa Cruz, Cabrália, Porto Seguro e em outros municípios baianos daquela região. Apontado como líder da organização criminosa, o PM foi preso de forma preventiva durante a operação Sordidai Manos. A Sordidai Manos. Além disso, o oficial foi exonerado do comando da 4ª Companhia da Polícia Militar de Santa Cruz, Cabrália. Ele preso preventivamente, foi presa a companheira do capitão, a esposa, Fabiane Evangelista dos Santos, era responsável pela rede de cobrança, ela que fazia a cobrança de propinas, fazendo a gerência de todo o esquema criminoso. E segundo os investigadores, o policial militar teria recebido valores indevidos de empresários, comerciantes, pessoas com litígios de terras, para deixar de praticar seu dever policial, favorecendo o núcleo criminoso. Então, o capitão aí da Polícia Militar, e a Polícia Militar deu a voz de comando nele. O cara tá lá em Cabralha, velho, fazendo terror. Você imagina só. Dando voz de comando, como é que dá o nome? Milícia, né? É milícia?
Milícia.
Miliciano baiano. Lá em Cabralha, aterrorizando tudo e todos. Agora, Porto Seguro é onde tudo acontece, né? É Hong Kong. Você não conhece, você não sabe quem é quem. Que ali toda hora o cara chega e sai fora, dá pinote. Aí você vê um cara que chegar, você não conhece. Aí você faz uma amizade, de repente o cara é um assaltante de banco, é um traficante de alta periculosidade. Quando você vai ver, você está sendo amiguinho do traficante, do assaltante de banco, do homicida, o cara que já matou aqui, ali, acolá, e vai se esconder em Hong Kong, a Porto Seguro da Bahia. São 6h50. Já preparou ela aí, Nath Almeida? Nath Almeida vai falar no Tropa de Elite a partir de agora. Bota no ponto ela aí, Tony Café. Já tá no ponto aí, Nath? Pra ela não ficar pensando que tá tendo complô contra ela. Ela tem moral aqui no Tropa, você sabe disso.
Não acontece isso, Nath não
pensa nisso. Rapaz, vocês trocaram minha...
Acontece.
Tá fazendo complô? Vamos botar ela. Alô, alô, Nath Almeida, bom dia, Nath.
Muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Bicaraí, o governador articula a composição entre Lenildo e Lula. Na noite da última quinta-feira, o deputado estadual Rosenberg Pinto, do PT, promoveu uma importante reunião entre os ex-prefeitos de Bicaraí, Lenildo Santana, do PT, e Lula Brandão, do Avante, com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT. O encontro teve como objetivo principal definir a composição da chapa que disputará a sucessão municipal em Ibicaraí, e durante a reunião ficou acordado que Lenildo e Lula formarão uma chapa unida para as próximas eleições. Já na cidade de Buerarema, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, em parceria com a Polícia Militar, realizaram a formatura do programa PROERGE. A formatura do programa PROERGE foi um dos momentos mais emocionantes da gestão do prefeito Vinícius Ibram, criado pela Polícia Militar da Bahia e realizado em Buerarema, graças a essa parceria institucional incrível. O prefeito Vinícius Ibram, em suas redes sociais, afirmou: "Foi um dia repleto de emoção, vendo nossas crianças corajosamente dizerem não às drogas, inspirando outras crianças e suas famílias a seguirem o mesmo caminho." Tá aí o Marinho Santos e Tony Café, por hoje só, fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite, eu volto amanhã trazendo novas informações. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Tchau, tchau.
6h53, obrigado, Nath. Obrigado, Nath, pelas suas informações. A gente volta daqui a pouco com informações das Olimpíadas. E Marinho Santos trazendo novas informações da região. 6h53.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
7h05, estamos de volta com o Tropa de Elite, a metralhadora da informação, no oferecimento dos supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo todo dia. 9 mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres, à venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Pré-moldados Guanabara. Pré-moldados Guanabara, construindo o futuro. Ligue 739-9844-2309. Planeta Doce em Liels, no Nelson Costa, Malhado, Centro, Calçadão e Terminal de Ônibus. Em Itabuna, na Avenida Cinquentenário, em Itacaré, na Praça Santos Dumont. Coti Tintas, Tintas Automotivas, é com a Coti Tintas. Em Liels, na Avenida Baitaba e Avenida Itabuna, também em Canavieiras. Construforte, onde você encontra a manta líquida Dr. Fix, além de tudo mais para a sua construção. pomada especialista, a inimiga das dores. 739-9123-7457. Já o Autopeças, o amigo do seu carro. Fone zap 739-9966-7904 ou 3223-3436. Banco Bom Sucesso. Empréstimo com facilidade de pagamento é no Banco Bom Sucesso. Chame no zap 991-91-1863. E Ecologia Praia. Ecologia Praia aberto de quinta a domingo. Inauguração dia 10 de agosto no antigo Meu Bar. Organização Walter Ecologia. 7 e 6.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite 76. 7 horas e 6 minutos. Olha, uma ocorrência de tentativa de homicídio deu entrada na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. E vítima de homicídio, de tentativa de homicídio, socorrida, inclusive, socorrido por uma equipe do SAMU, Robson Costa dos Santos. Ele tem 49 anos, morador na rua São João, número 59, no Banco da Vitória. O Robson Costa dos Santos, ele informou que após discutir com a companheira dele, a mulher dele, ele inclusive no Costa do Cacau, negou-se a informar o nome da companheira, o nome dela. A mesma esfaqueou ele nas regiões da cabeça, do peito, do ombro e também do pescoço. O Robson Costa dos Santos ficou aos cuidados da equipe de plantão e não quis dizer o nome da mulher dele, que tentou matar ele a golpes, né? Foram vários golpes que ele recebeu. Esfaqueou na região da cabeça, Tony Café, no peito, no ombro e também no pescoço. Robson Costa dos Santos, de 49 anos. É mulher que... Olha, o Proerd forma 407 alunos na Escola Municipal Vovô Isaac. A Escola Municipal Vovô Isaac realizou uma formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. 407 alunos assumiram o compromisso de ficarem longe das drogas e da violência, marcando aí um importante passo na construção de um futuro mais seguro e saudável. O evento contou com a presença do corpo docente da escola, que apoiou e incentivou os alunos ao longo do programa. As instrutoras, a subtenente Márcia Regina, a soldado Jaqueline Mesquita, ambas da Companhia 70, conduziram a cerimônia, destacando a importância da educação e da conscientização na prevenção ao uso de drogas e à prática de violência. Um dos momentos mais aguardados foi a participação do mascote Léo. O Léo que abrilhantou o evento com sua presença carismática, alegrando os formandos e todos os presentes. A formatura do PROERD reafirma o compromisso da Companhia 70 e da comunidade escolar em promover a paz e a segurança, buscando aí oferecer aos jovens ferramentas essenciais para resistirem às pressões do mundo moderno. Parabéns, Companhia 70. Parabéns, o Major PM Vasco Neto e o Subcomandante Capitão Zacarias, da 70. Agora são 7:10. 7:10. Chamando Tony Café.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
7:11. Marinho Santos, somos as informações das Olimpíadas 2024, Olimpíadas de Paris, né? Depois de passar aí o primeiro dia de disputa por medalhas nas Olimpíadas de Paris em branco, o time Brasil, né, proporcionou 3 celebrações, Marinho, em curtíssimo espaço de tempo neste domingo. Em 17 minutos, o torcedor brasileiro vibrou com o bronze conquistado por Raíssa Leal no skate e pela judoca Larissa Pimenta, né, na categoria 52 quilos. Além do prata de William Lima, né, também judô entre os competidores de até 66 quilos. Os eventos simultâneos dividiram, Marinho, a atenção nas transmissões oficiais da TV e causaram aí uma ansiedade, né, em quem acompanhava as disputas. O maior drama se desenhava aí na disputa do skate, na qual Raíssa Leal, né, foi aquém do esperado na sua nota da etapa de voltas e mostrava dificuldades para se recuperar na fase de manobras individuais, enquanto a maranhense de 16 anos penava, né, para conseguir alcançar as notas das adversárias, estacionada na quinta posição. O William Lima era derrotado na final do judô na Arena Campo de Marte. A medalha do judoca já estava garantida, né? Restava saber a cor da medalha, Marinho. Lima não pertencia à lista de favoritos antes do início do evento na capital francesa, mas superou fortes adversários para chegar à decisão. O paulista de Mogi das Cruzes perdeu o ouro para o japonês Ifumi Abe, né, agora bicampeão olímpico, né, e ficou com a prata. Durante a final, não conseguiu encaixar os golpes e viu o japonês ser mais agressivo, né, e não demorou para o primeiro vazare aí a favor do Abe, né. Pouco depois, outro vazare sacramentou a derrota do brasileiro no tatame francês. Marinho Santos, agora é hora de ouvir o povo aqui no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. 7:13, Marinho Santos.
Agora, Elias, na Bahia, são 7:13, 7:13. Daqui a pouquinho vamos falar do Colo-Colo, que volta à elite do futebol baiano após 8 anos. Vamos ao Fala Povo com Tony Café. Alô, alô, Tony Café.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Alô, alô, bom dia, bom dia. Sou da Lagoa Encantada. Quero saber por que ela tá perguntando aqui, Marinho, porque tem gente que deu entrada agora no seguro defeso, já pegou o papel de receber, né? E outros já tem mais de 2 meses e até agora em análise, né? Quer saber o motivo aí. Tá perguntando ao pessoal, é o pessoal do INSS que é responsável pelo defeso?
O defeso vai na colônia de pescadores, tem a Z30, tem a 19, que é no Pontal, e a Z34, que é no bairro do Malhado. Vai lá procurar saber o que é que tá acontecendo, né?
Ela tá falando que alguns deu entrada na mesma época, já recebeu o defeso, e tem outros que deram entrada.
É uma questão polêmica aí, ela vai na colônia e então se informa muito bem melhor.
Pronto, pronto, tá dada a informação. Bom dia, Marinho Santos e Tony Café. Olha, mais uma vez, os moradores da Vila Olímpio, Campinhos e Urucutuca. Campinhos e Urucutuca estão sem ônibus por conta de um buraco, né? Absurdo, né? Essa situação. Trabalhadores e alunos querendo chegar aos seus destinos e um buraco, Marinho Santos, né? Eu tô rindo pra não ficar nervoso com a situação dessa. Um buraco impede o cidadão de ir e vir, né? Quem é o responsável por isso, Marinho Santos? Sabe dizer?
Secretaria Municipal do Interior. O secretário estava todo pronto para retornar aí o Angelitinho. Não retornaram o Angelitinho, distritos solicitando o Angelitinho de volta. Volta, Angelitinho, para salvar o povo da zona rural. Rio do Braço É mais de um buraco, são vários buracos.
Outro
e
tá
por aí vai.
Outro tá aqui, Marinho Santos. É, bom dia. Me fale aí sobre as obras paralisadas da Zona Sul. Vai retornar ou vai ficar parado?
As máquinas já foram embora.
Ah, é?
Não existe mais as máquinas no local.
Vamos colocar um áudio aqui.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes aí do Tropa de Elite. Que tá falando em Sérgio, morador de São Baituba. Essa aí é a situação do ônibus de 3h30 que vem para São Baituba. Aí vem gente de todas as comunidades aqui da Zona Norte, onde vem lotado. Quando estava enchente, tinha dois ônibus nesse horário. Um que ia pela Ribeira e outro que vinha de São Baituba até Urucutu. A enchente passou e agora tem só esse aí. Vem ônibus cheio, aí acontece quebrar no meio do caminho. Aí as pessoas têm que esperar o próximo, né? Então estou relatando essa situação, chamar a atenção das autoridades, né, de Mário Alexandre, prefeito de Léo, Zermano Fani, para ver se resolve essa situação dos transportes, né? E outra questão é o embarque, né, das pessoas lá no terminal também. Eu reivindico que tenha uma guarda municipal, uma fiscalização lá para organizar o embarque das pessoas, que especialmente os ônibus do interior, que quando chega é um corre-corre para marcar lugar e aí acaba machucando umas pessoas, machucando as outras.
O programa Tropa de Elite, então você está bem informado.
Desculpe interromper aqui o senhor que estava falando. Na hora de falar, pode falar, escolha um cantinho, fala mais alto, né? Que não pode falar sussurrando, que a gente não entende muito. Agora é o seguinte, a situação lá que ele reclama, Marinho, é que só tem um ônibus para aquela região de Urucutuca, certo? E quando o ônibus chega, devido à quantidade, à grande quantidade de passageiros, fica aquela disputa de lugar para entrar no ônibus, né? Porque o ônibus possivelmente vem lotado. E agora é com você para chamar a atenção das autoridades para ver essa situação.
É, inclusive, estou recebendo várias queixas de ouvintes aqui. É, Marinho Santos, por que o Tony Café fica chamando de você Marinho o tempo todo? Eu digo, já reclamei com ele, já falei com ele que eu sou Marinho Santos, mas ele...
E por que eu não posso chamar só de Marinho? Não, só tem um Marinho aqui, é você,
não,
rapaz.
Não,
é, que coisa
é todo mundo
é
questiona na cidade que eu sou Marinho Santos.
Ah, você é estrela.
E você fica chamando, insistindo...
É a estrela do Tropa de Elite.
Mas a onda é o seguinte, o ouvinte aqui tá reclamando aqui, ó, mandando um WhatsApp aqui pra mim. Por que esse Tony Café fica só chamando você de Marinho e você não faz nada? Eu já falei com ele, mas ele insiste, é preguiça de botar o Santos. Marinho Santos a partir de agora, viu, Tony Café?
Olha o galo aí, olha a hora.
Não fique com brincadeira, não tô brincando, não, estou falando sério com você. Marinho Santos. Olha, o Colo-Colo volta à elite do futebol baiano após 8 anos. Para a alegria de seu Dico lá no Banco da Vitória, para a alegria do Volta Ecologia, para a alegria de seu Nô lá no Alto da Tapera, os filhos do seu Nô, e para a nossa alegria também. O Colo-Colo garantiu a sua volta, o seu retorno à primeira divisão do futebol da Bahia, empatou sem gols contra a equipe do Grapiúna. O Grapiúna que jogou todo o tempo aqui em Ilhéus. E na hora da onça beber água, o Grapiúna pulou, pediu mando de campo, Feira de Santana, estádio Joia da Princesa. E com a vitória por 1-0 no jogo de ida no Mário Pessoa, o Colo-Colo assegurou sua vaga na final da Série B do Campeonato Baiano. E o tão esperado acesso à elite do futebol da Bahia, onde o Colo-Colo não competia desde 2016. Então o Colo-Colo conquistou o acesso à Série A do Campeonato Baiano. É? O campeão de 2006, superando o Sport Clube Vitória na grande final, ostenta também 2 títulos da Série B, que foram obtidos em 1999, e eu estava lá, e 2014, eu também estava lá, transmitindo as emoções, ao lado do narrador, meu amigo, irmão, J. Age. Então, desde o rebaixamento em 2016... quando não venceu nenhuma partida a equipe do Colo-Colo lutava para retornar ao topo. E o adversário do Colo-Colo na final agora foi definido, confronto entre Porto e Fluminense de Feira de Santana. No primeiro jogo, o Porto venceu por 2-1, tendo agora, e aí teve a vantagem do empate na partida de volta, né? O que ocorreu no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O Fluminense de Feira precisava vencer por 2 gols de diferença para garantir o acesso, mas, ou por 1 gol para levar a decisão aos pênaltis. E agora decide Porto e Colo-Colo, e depois Colo-Colo e Porto aqui no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. Agora são 7:21 na linda Princesa do Sul. 7:21, tem Souza Pina aí já no sinal verde aí, ô
Tony? Daqui a pouquinho, mas antes a gente vai passar no site da Gabriela FM, né? gabrielafm.com.br, para saber das últimas informações por lá. É o seguinte, Marinho, a febre Oropus...
Marinho Santos,
não pode chamar de Marinho, senão ele irrita. A febre Oropus apresenta um crescimento significativo em todo o Brasil em comparação ao 2023, quando foram registrados 832 casos ao longo do ano. Segundo o Ministério da Saúde, o estado com maior número de exames positivos para a doença são Amazonas, 3.224 casos, Rondônia, 1.709, Bahia, 830, Espírito Santo, 412 e Acre, 265. A febre Oropus é considerada endêmica na região amazônica. O Ministério da Saúde não reportou casos fora da região amazônica, com registro apenas nos estados do Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima e Pará. Na quinta-feira, 26, foram confirmadas as primeiras 2 mortes relacionadas à doença no mundo, ambas na Bahia. As vítimas eram 2 mulheres de 22 e 24 anos, sem comorbidade conhecidas, o que gerou aí um alerta em nível nacional sobre a febre Oropus, Marinho Santos. No estado, pesquisadores já apontaram que a rápida propagação do vírus é caracterizada como um surto nas micro-regiões sul e leste, né? Representando uma grande preocupação para a saúde pública, conforme artigo aí preliminar assinado por 20 especialistas e que ainda está em fase de revisão. Atualmente estão em investigação 6 casos de transmissão vertical, Marinho, da mãe para o filho da infecção. São 3 casos em Pernambuco, 1 na Bahia e 2 no Acre. Entre esses, 2 resultados em óbito fetal. Houve um aborto espontâneo e 3 casos apresentaram anomalias congênitas, incluindo microcefalia. O negócio é sério. Eu quero chamar a atenção a você que dispensa móveis velhos usados na rua, em terreno baldio. A você, a gente fala muito aqui do poder público, pela culpa do poder público, mas muita coisa que acontece é gerada pela própria população, a gente sabe disso. Não todo mundo, mas tem gente que tem o costume de jogar lixo nas encostas, em terrenos baldios, móveis velhos, vasilhas que acumulam água. Isso causa aí a proliferação de mosquito, principalmente o mosquito de pólvora, né? Marinho, antes o mosquito de pólvora não transmitia nada, agora transmite a febre Oropus. E todo mundo tem que tomar cuidado, né, Marinho Santos?
E você também. Você que está ouvindo o programa. Tomar muito cuidado, viu? Agora dá pra gente chamar o Souza Pina, que já tá sinal verde aí.
Agora vamos
chamar. Tá piscando aí o sinal verde do Souza Pina?
Como é, rapaz?
Tá piscando o sinal verde, Souza Pina chamando.
Vamos lá.
Vamos até Itabuna. Até Itabuna, chama ele. Alô, alô, Souza Pina, bom dia.
Santos, Tony Café e os ouvintes do Tropa de Elite na Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão, e de Rose Lanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na Avenida Cinquentenária Esquina, com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete. Estamos chegando com as informações para esta segunda-feira. Corrida de campo e pista movimentaram o dia da cidade. Ontem foi comemorado 114 anos de emancipação política de Itabuna. No roteiro das festividades foi realizada a segunda Trek Field Experience Running, uma corrida de rua com a participação de 700 pessoas, entre crianças, jovens, idosos e PCDs. A largada aconteceu às 7h30 da manhã, em frente ao Jequitibá Plaza Shopping. Um dos organizadores do evento, Ricardo Pinon, comemorou antecipadamente o sucesso da corrida, ao informar que as inscrições já haviam sido esgotadas há cerca de 2 meses. Segundo Ricardo, no calendário dos corredores de todo o Brasil, desde 2004, o evento reúne todos os anos mais de 150 mil atletas em 90 etapas realizadas pelo país. No dia 29 de setembro, será realizada a primeira corrida dessa natureza em Ilhéus. Ricardo concluiu afirmando que o Trek Field é o maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas. Na festa da cidade, mais transportes coletivos são apresentados à população. Nos próximos dias, mais 10 ônibus novos serão incorporados à frota do sistema de transporte público de Itabuna, totalizando neste ano 45, já que antes a cidade já contava com 35 ônibus novos em circulação. Os veículos foram apresentados à população ontem, dia 28, dia da cidade, com sua exposição em frente à Câmara Municipal de Vereadores. Segundo a secretária de Transporte e Trânsito, Hanna Moraes, a partir desta segunda-feira serão iniciados os trâmites burocráticos para que os carros adquiridos pela empresa Atlântico Transportes sejam colocados em operação. No dia 10 de maio, 35 ônibus novos foram entregues aos usuários em substituição de carros mais antigos para melhorar a qualidade do transporte coletivo e atender às demandas cotidianas dos usuários no seu deslocamento. Itabuna comemora 114 anos com diversos investimentos. Ao completar mais um ano de emancipação política, Itabuna vem se expandindo em diversas áreas, desenvolvendo o município e melhorando a qualidade de vida da população. Na educação, foi implantado o colégio em tempo integral na Vila Anália, com capacidade para 2.500 alunos. Também foi implantado o Complexo Integrado de Educação Básica Profissional e Tecnológica e o novo Hospital São Lucas foi entregue aos munícipes com toda a estrutura necessária para que o atendimento seja de qualidade. Ainda em andamento estão as obras e serviços da construção da nova rodovia BA-649 às margens do Rio Cachoeira, com 18 quilômetros de extensão e 4 pontes de ligação com a rodovia BR-415 Jorge Amado. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, com a direção de Gauchão. E de Rose Lanches, que tem salgados apenas por R$2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete. Com as informações de Itabuna, Souza Pina para o programa Tropa de Elite. Segue a comunicação de Marinho Santos e Tony Café. A todos um bom início de semana.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas 38 minutos, 7h38. Tropa de Elite até às 8. A oferecimento Pré-Moldados Guanabara, da pomada especialista, da rede Meira de supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças e Contin Tintas. Eu falei Contin Tintas. Mandando um alô aí para Zelito, eletricista da Gamboa. Alô, alô, Zelito, eletricista da Gamboa, também tá ligado no Tropa de Elite. Nosso muito obrigado. Alô, Rose, da Feijoada da Rose, o Tiagão aí. Aquele abraço para vocês, viu? E na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, ali ao lado, é do Departamento de Polícia Técnica, meus amigos do Frete Bagageiro. Alô, Raimundo, alô, Galego, também tá ligado. E lá no Salobrinho tem o Carreirinha, o Vaqueiro Carreirinha e também o Badico. Um abraço para vocês aí, viu? O Plínio, Plínio tá na HP e Mão de Paca também na HP, campeão de sinuca. E na cabana da Anitta, lá em Juarana, tem Valdevan. E Valdevan, aquele abraço pra você, viu, Valdevan? Olha, um ilhéense, uma pessoa de Ilhéus, brutalmente assassinado em Goiânia. É, Antônio Carlos dos Santos. Morador no... Mil desculpas aí, viu? Tô meio afônico ainda, mas amanhã, com fé em Deus, meu amigo Félix, depois daqui, vai me aplicar mais uma injeção aí pra a gente ficar beleza. O Antônio Carlos dos Santos, morador bairro do Malhado, proximidade do Malhado, na zona norte de Ilhéus, ele foi brutalmente assassinado, teve o corpo esquartejado lá em Goiânia, no estado de Goiás. Ele, após ter oferecido abrigo a um jovem desempregado de 22 anos, o crime ocorreu na residência de Antônio Carlos dos Santos, do Ilhéense. Ele permitiu que o suspeito ficasse na casa onde ele estava morando, deu abrigo. A descoberta do assassinato aconteceu quando a chefe do Ilhéense, que trabalhava como garçom, ele trabalhava como garçom, ela estranhou a ausência dele no trabalho e decidiu ir até a sua casa para verificar o que aconteceu. Chegando, ela foi impedida de entrar pelo suspeito, o que levou ela a chamar a polícia. Chamou a polícia, os policiais entraram no local e encontraram partes do corpo de Antônio Carlos escondidas em sacos plásticos e debaixo da cama. Os vizinhos, alarmados pela situação, ajudaram a conter o agressor até a chegada das autoridades. E na delegacia de polícia lá de Goiânia, o moleque de 22 anos confessou o crime, mas não explicou claramente sua motivação. A polícia agora investiga as circunstâncias e os motivos que levaram a este ato de extrema violência. Inclusive o site Ilhéus 24 Horas conversou com uma amiga, o site que é daqui de Ilhéus, amiga de infância de Antônio Carlos, que contou que ele era um rapaz decente, sempre trabalhador, e sua morte deixou familiares, amigos e a comunidade em estado de choque e luto. As investigações continuam lá em Goiás, na busca, Goiânia, na verdade, né? Na busca por justiça e esclarecimento desse trágico acontecimento. Então tá aí, viu? O bicho pegou, rapaz. Mataram o rapaz, o cara deu abrigo. Não conhece, aí dá abrigo na sua casa, fica difícil. É por isso que ninguém dá abrigo a ninguém mais. É? Porque não sabe quem é aquela pessoa que tá chegando. São 7 horas 44 minutos na cidade mais linda do interior da Bahia. Na cidade da minha amiga Fátima, lá do fundo de quintal, no Banco da Vitória. Amiga, amiga, amiga do meu amigo Rubão. Rubão, que é cunhado do Clodoaldo e também do Célio. Aquele abraço para vocês aí no Banco da Vitória, Tony Café.
7h44, Chapinha mandou um abraço para você, viu? Chapinha. Sinal Caminhões, lá na BR-101, lá em Itabuna. Ele tem uma propriedade aqui no Maria Japa. E ontem eu estava aqui trabalhando pela manhã. Ele falou, manda um abraço aí para Mário Santos. Viu?
Chapinha.
Chapinha, gente boa.
Ele deve ser amigo de Tony Moreira.
Com certeza. Alô, Chapinha, Sinal Caminhões, aquele abraço para você aí. Muito obrigado pelo carinho. Falando dessa questão da transmissão dos mosquitos, né, da proliferação do mosquito mais conhecido popularmente como mosquito de pólvora, vamos chamar a atenção, Marinho, para a empresa que...
Marinho Santos.
Vamos chamar a atenção para a empresa que transporta o lixo até... É a mesma que recolhe aqui. Não estou falando dos garis, estou falando do transporte do lixo de Ilhéus para o aterro lá próximo a Ceplac, entendeu? Sai derramando, espalhando o lixo no percurso da BR-415 aí, da rodovia Jajamado, certo? Sacolas de lixo. Tem uma sujeira, deixaram uma sujeira ali na entrada do Hospital Costa do Cacau, uma fedentina miserável. Outro dia eu saí daqui, da rodoviária de Ilhéus até a próxima Ceplac, aquele churume no asfalto, aquele mau cheiro, aquela coisa desagradável. A gente chama a atenção dessa empresa que o trabalho de vocês não é barato. A gente sabe disso, né? Você completa.
Tem que colocar a lona.
Exatamente. Né?
Tem que colocar a lona direitinho. Tem que ter uma fiscalização mais rigorosa, já que está acontecendo isso. Né?
Por parte da prefeitura, né? A prefeitura tem que fiscalizar. Ela está pagando o serviço, o povo está pagando o serviço. E aí a prefeitura fiscaliza. Olha, o serviço de você não está legal. Vocês estão espalhando lixo na rodovia. Pelo amor de Deus, ajeite isso aí. Tá
tendo reclamações.
Sim, várias, várias. Se passar na porta do hospital, o Costa do Cacau ali na entrada, naquele trevinho, você vai ver a bagaceira que tá lá. Né?
Olha, Tony, daqui a pouquinho, o vereador de Teixeira de Freitas, esse vereador foi preso por porte ilegal de arma de fogo e drogas durante a abordagem da polícia. Vereador Tonzinho, que é do PCdoB.
É. Agora o povo fala, né? Aqui no Tropa de Elite 746, bom dia.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Oi, bom dia Marinho Santos, bom dia Tony Café. Aqui é Zélio, São José. Eu quero mandar um alô aí pra Maria, da Rua das Orquídeas. Mandar um alô aqui pra Dona Lene, no São José. Um alô para Maria Preta, no quilômetro 18, que está te ouvindo. Um alô para Gilson Carregador, lá em Sambaituba, tá bom? E todos daqui do São José que curte a Gabriela FM, o Tropa de Elite. Bom dia, fica com Deus.
É Tony Café, aqui é Clóvis da comunidade de São Roque. Você falando sobre lixo aí, sujeira... Aqui nós também estamos sofrendo com isso aqui, rapaz. É aqui próximo à Torre da Gabriela, aqui no alto, nessa reserva que tem aqui. O povo não se cansa de jogar lixo, rapaz. Já fiz denunciei aí tudo, mas tem uma arruma de moradores, não sei de onde é que vem, rapaz, jogando lixo e vai para cair nessa nascente aí que o pessoal pega lá, chama biquinha. É um pessoal, rapaz, imundo, pior do que porco e mau caráter, né? Porque as pessoas que fazem um trabalho desse nas propriedades dos outros, não passa mais do que um mau caráter e imundos. Um abraço aí, fica com Deus.
Abraço, muito obrigado. Bom dia, Café. Bom dia, Marinho Santos. Marisa, ouvintes do Tropa de Elite, da série Perguntar Não Ofende, por que no Iguape? Por que o Iguape? Vou perguntar, Marinho Santos, por que o Iguape não será contemplado com essa campanha de vacinação antirrábica, né? Ah, lá no Iguape existem muitos pets que precisam dessa vacina, inclusive os animais de rua. A Marisa Reis está perguntando aí, Mário Santos, se você que é um cara bem informado, por que o Iguape não foi contemplado com a campanha de vacinação antirrábica? Você sabe dizer?
Vou tentar o contato com o secretário municipal de saúde para poder amanhã a gente responder, Marisa Reis.
Beleza, bom dia, Mário Santos. Bom dia, Tony Café. Sou morador do lado da Lagoa Encantada. Já estamos sem ônibus há semanas. Estamos aqui sem ônibus.
Bom dia, meus amigos da Tropa de Elite, campeão de audiência. Aqui quem fala é o Antônio da Tanos Turismo e Deus. Gostaria de pedir um apoio aí a vocês, os dirigentes, né? Aqui da nossa cidade, aqui tem uma água aqui na entrada do aeroporto. O aeroporto está belíssimo, muito bem representado. A coisa linda de se ver. Porém, temos um problema aqui que não é em base, é prefeitura, tá? Tem uma rede fluvial entupida aqui na chegada do aeroporto, bem de esquina aqui na cara do gol, já tem meses a gente pedindo ajuda e ninguém se manifestou. O trabalho é simples, é só desobstruir a boca de lobo. A gente pede um apoio aqui a vocês, para que as autoridades, né, competentes possam estar vindo ajudar a gente aqui, desobstruir essa boca de lobo. Ok? Um forte abraço, semana abençoada para todos aí.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa, você ligado no Tropa de Elite. Aquele abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Preste atenção agora. O vereador lá do extremo sul da Bahia, da cidade de Teixeira de Freitas, foi preso por porte ilegal de arma de fogo e drogas durante uma abordagem policial. O vereador Tonzinho, o Antônio Marques Ferreira da Silva, que é do PCdoB, lá de Teixeira de Freitas, foi preso madrugada do último sábado no bairro Nova América, após uma abordagem policial. E segundo a Polícia Civil, o Antônio Marques Ferreira da Silva, o Tonzinho, estava com o som do carro em alto volume e quando a polícia chegou, ele se recusou a desligá-lo quando foi solicitado. Durante a revista, o Tonzinho, ele desacatou os policiais e tentou sacar uma arma que portava ilegalmente. E além da arma, foram encontrados com o vereador carregadores com 16 e 17 munições, 5 papelotes de cocaína, R$200 em espécie. O Antônio, o Tonzinho, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, perturbação do sossego e consumo pessoal de drogas. Após passar por exames de lesão, o Tonzinho, vereador do PCdoB, ele agora está à disposição da justiça. Gilberto do Sindicato, que é o presidente do partido PCdoB no município de Teixeira de Freitas, afirmou que aguardará o desenrolar dos acontecimentos para se pronunciar sobre o caso. Ele vai defender o indefensável? Será que é isso que vai acontecer? São 7 horas e 52 minutos na linda Princesa do Sul, na cidade mais gostosa de se morar, na cidade dos irmãos Lua e Vera. Vera e Lua, torneiros mecânicos. Everaldo Brandão, aquele abraço para vocês aí na Avenida Ubaitaba, sempre antenados com o rádio ligado. Eu vou chamar agora, ele que tá lá em Camacã. Você tem alguém, alguma coisa aí? Algum áudio? Então vamos chamar. Alô. Paulo José.
A região interligada no Tropa de Elite.
E você, já deu bom dia hoje ao porteiro do seu prédio, ao zelador, ao gari de sua rua? Gentileza, humildade e simplicidade fazem bem à alma. Trate bem e seja bem tratado. É a lei do retorno, é a lei do respeito, da consideração, é a lei do amor ao próximo, a lei do reconhecimento da importância do ser humano nas nossas vidas. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ao próximo não lhe tirará nenhum pedaço. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa líder em audiência. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Eu quero antes aqui mandar um abraço ao pessoal de Anuri, distrito de Arataca, e a todas as pessoas da região que compareceram no Pedrão Anuri 2024. Foram 3 dias de festa com diversas atrações. O encerramento foi com um arrastão histórico, um arrastão nunca visto, na região de Anuri de Arataca, ao som do trio elétrico Axai Cia e com Igor Canário. Uma multidão acompanhou o trio elétrico durante os 3 quilômetros de estrada, sim, a estrada asfaltada, ligando o distrito de Anuri à BR-101. Obrigado a vocês todos pelo carinho e agradecer aos moradores de Anuri pela ótima recepção que nos foi dada. Eu estive lá durante os 3 dias trabalhando, apresentando shows, apresentando as bandas e fui muito bem recebido. Muito obrigado a vocês todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Olha, um homem foi encontrado morto por volta das 6 horas da manhã do sábado, na rua Itabira, bairro Minas Gerais, em Eunápolis. Adriano Silva Santos, de idade ainda não confirmada, foi assassinado com vários tiros nas costas. O corpo, localizado sem roupas, apresentava sinais de tortura, incluindo mãos amarradas com cordas, sugerindo que Adriano pode ter sido arrastado até o local onde foi deixado. Segundo as investigações, Adriano e a namorada foram abordados por um grupo de criminosos durante uma festa de paredão no bairro Alecrim 2, na noite do último sábado. Os suspeitos teriam questionado se Adriano era policial, sendo essa a última vez em que ele foi visto. Não foram encontradas cápsulas e o que sugere que o local onde o corpo foi encontrado não foi o cenário do crime, mas um ponto de desova. Adriano, que residia no mesmo bairro onde foi encontrado morto, trabalhava em uma empresa local. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o crime e esclarecer as circunstâncias do assassinato. Qualquer informação, você pode entrar em contato com a Delegacia de Eunápolis. O telefone é 73981963666. O número também funciona como WhatsApp. A ligação pode ser feita a cobrar e o cidadão não precisa se identificar. Após horas de julgamento, saiu a sentença de um casal que estava sendo julgado por atropelar e matar uma criança na cidade de Pau Brasil. O casal foi condenado pela morte de Enzo Gabriel Oliveira dos Santos, de 4 anos de idade, indígena. Ele foi atropelado por uma caminhonete em 2021, lá em Pau Brasil, cidade que fica a cerca de 20 quilômetros aqui da cidade de Camacã. O caso aconteceu no dia 3 de junho de 2021 e o julgamento ocorreu no fim desta semana em Camacã, no fora aqui da cidade. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Na época, Teiana Gomes de Freitas Pataxó tinha 18 anos e não tinha habilitação para dirigir. No momento do crime, ela dirigiu o veículo do namorado, Renato Santos Rocha, que também foi preso. O casal chegou a ser preso, mas depois foi liberado para responder em liberdade. As sentenças foram as seguintes. Teiana Gomes de Freitas Pataxó foi condenada a 13 anos de reclusão em regime fechado e Renato Santos Rocha foi condenado a 2 anos de detenção em regime de liberdade e 2 anos e 8 meses de suspensão da carteira de habilitação. De acordo com a polícia, os dois ingeriram bebida alcoólica em um bar na zona rural de Pau Brasil antes de Renato passar a direção da caminhonete para a namorada Teiane. A condutora do veículo perdeu o controle e invadiu a calçada, atropelando Enzo Gabriel, que estava ao lado da mãe. Ela e o namorado fugiram com o carro ainda ligado, pressionando o corpo da criança contra a parede de uma casa. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia, Paulo José.
Valeu que valeu, valeu Paulo José. Amanhã você volta, muito obrigado por sua participação aqui no programa de hoje. E amanhã tem mais Tropa de Elite no seu rádio. Com fé em Deus, amanhã estarei muito bem melhor desta gripe. Passando lá no Félix, dizendo, ó, não melhorei 100%.
Você tomou injeção?
É, tomei uma injeção.
Sabe como é o nome dessa gripe aí?
Hã?
O nome dessa gripe?
Sim.
Chupa toda.
Chupa toda, né? É. Tá, beleza, Tony. Forte abraço pra você. Muito obrigado por ter me suportado até agora.
Tranquilo.
E amanhã estaremos de volta, 4 da manhã, 3 da manhã, você que sabe.
Uhum.
Aqui pra mais uma edição do Tropa de Elite. Um abraço a todos. Acabou.
Vamos, saiam todos.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o Jeg vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu e Tony Café, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite!
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O palco dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe.
Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Muito bem, muito obrigado pela sua audiência. Tropa de Elite de volta amanhã às 6 da manhã.